Me conta uma coisa, você ainda tá postergando pra fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha pra aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, não é verdade? Mas esse vídeo veio pra te salvar e eu vou desvendar porque você deveria contratar uma calculadora de IR e acabar com esse problema. Número 1, não gastar tempo fazendo cálculos. 2, não correr o risco de errar. 3, pagar as suas DARFs em dia e se livrar de juros e multa. 4, facilidade para preencher a declaração anual de IR. 5, consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o compromisso de levar até você os melhores fornecedores no mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital. E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você, que é cliente Genial. Acesse a sua área logada e saiba mais.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mundo Cripto. Hoje eu quero começar falando de alguns hobbies que eu tenho, só porque a gente não tinha frase e eu quero que o Eric fale dos hobbies dele.
Meu Deus.
Enfim, eu só quero jogar ele numa fria mesmo. Eu gosto muito de fazer academia, Eric, como ele sabe. Eu comecei a surfar recentemente, sou um péssimo surfista, para quem surfa há 2 anos, sou uma negação total.
Recentemente.
E eu jogo airsoft, são os 3 hobbies que eu pratico atualmente. Eu também corro, faço algumas outras coisas, mas Eric, quais são os seus hobbies?
Tá, então dando sequência aqui aos inícios de podcast completamente aleatórios, acho que como hobby eu vou ter crossfit, já faz um bom tempo, e videogames no geral, hoje em dia muito mais voltado em computador aí, que foi o que me trouxe para cripto.
E aí, vamos fazer a ponte já para o nosso convidado.
Obrigado.
Renato Schira. Como é que dá para descrever?
A lenda do mercado brasileiro.
Lenda do mercado brasileiro em Web3, especificamente, coleção de NFT. Cara, a gente já tentou te trazer algumas vezes aqui, eu acho, porque realmente... Eu acho que foi endereçado por algumas pessoas que a gente trouxe, falaram, cara, antes da gente conhecer, inclusive, tem que trazer Renato Schira.
Cara...
E a gente conheceu você foi no... num evento de NFT no ano passado, não foi?
No Blockchain Rio, talvez.
É, bem provável. É. Bem provável.
Mas essa visita aqui tá devendo desde quando veio o pessoal da NFTFi, que aí comentaram do Schira, que eu não conhecia. Que aí era a Dani, o Estevão, o Tim. O Tim não era da NFTFi, mas enfim, foi esse pessoal que apresentou você.
E só pra começar com o aleatório, Schira, você tem alguma curiosidade de hobby que você gosta? Eu gosto de jogar na fogueira, cara.
Eu tenho e sempre tive muitos hobbies, assim. Eu gosto de exercício físico, então faço academia, musculação, gosto de levantar peso. Jogo beach tennis um pouquinho, não sou um dos melhores, mas eu gosto de me divertir ali. Gosto de videogame também, gosto de games de todo tipo. Não jogo tanto quanto eu jogava antes eu era...
Todos nós, eu acho.
Exato. E, obviamente, eu gosto de aprender coisas novas. Então, estou sempre pegando temas novos, assim, e explorando. Então, sou um explorador, digamos assim.
Bacana. Eu queria puxar o assunto, na verdade, porque a gente até, confesso que entrou no teu LinkedIn no início, porque a gente sabia que você tinha um histórico bem longo com outras coisas que não cripto, propriamente dito. E para não entrar aí no mérito do que você fez na sua vida, qual que é esse histórico, assim? Tipo, de onde você veio no todo? Quais foram as suas principais passagens? E aí depois a gente entra como é que você chegou em cripto.
Tá, vamos lá. Eu vou tentar resumir também para não tomar muito tempo aqui, porque... Eu me envolvi com muita coisa.
É uma história
coisa.
Muito longa.
Exato. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a minha natureza. Assim, eu tenho uma natureza muito de construtor. Sempre gostei de criar coisas, assim, desde pequenininho e tal. Então, esse negócio acho que ficou marcado assim, na minha personalidade. O que fez eu entrar muito para o mundo de empreendedorismo, assim, desde mais jovem. Então, eu me formei em ciência da computação pela USP. Sempre tive vontade de fazer coisas mais técnicas também e tal. Sempre fui a... parte mais técnica, assim, dos empreendimentos que eu participava. Comecei trabalhando com o que a gente chamava de Web2, né? Hoje tem Web3, mas eu estava bem no comecinho da Web2, entrando no mundo profissional, bem na hora que o termo Web2 estava sendo construído.
Que ano que era isso, assim?
Lá para 2004, digamos assim.
Tá.
2004, 2005.
Um pouco quando... antes do boom das redes sociais ali, né?
Exato. Quando as primeiras redes sociais estavam nascendo, Twitter estava nascendo, tinha um concorrente dele chamado Pounce, que era do Kevin Rose, etc. Tem várias historinhas aí, depois que se interlaçam com as histórias de Web3.
Uhum.
Facebook estava nascendo, né? Na época tinha o MySpace, Orkut, etc. Essas redes todas estavam aparecendo. E eu estava meio que com muita vontade, tinha acabado de entrar na faculdade e queria construir coisas. Então, eu comecei a construir uma rede social na época, chamada Via 6, que era uma rede social muito parecida com o que o LinkedIn é hoje. Era uma rede social mais profissional, digamos assim, mas mais ligada a conteúdo. Era um lugar para você construir uma rede de pessoas que gostavam do mesmo tipo de conteúdo que você. Meio que no estilo Orkut, que tinha comunidades, etc., em volta dos conteúdos, e tinha uma timeline ali para você ir compartilhando. Então. Muito parecido até com o que o LinkedIn é hoje. A gente recebeu até um aporte de capital de risco, foi um dos primeiros desse formato de VC aqui no Brasil. Nessa época, foi uma experiência assim bem... Porque assim, eu era moleque, né? Tinha 19
era fundo
anos.
Brasileiro ou era fundo gringo?
Brasileiro. Todo mundo era moleque, o pessoal do fundo era a primeira viagem, a gente também, então a gente fez um monte de cagada ali, mas foi legal, assim, foi super interessante. Andando um pouquinho mais para frente, a gente montou essa rede social, tinha bastante contato aqui no Brasil com o pessoal que estava montando o que a gente chamava de Web 2, e uma vez que esse deal que a gente fez com o fundo, etc., deu errado, no sentido de que a gente tinha uma visão para a empresa diferente do que o fundo gostaria que a gente tomasse, a gente saiu da operação, colocou outros executivos ali e começou a montar outras coisas em Web 2. Do mesmo jeito que as pessoas vão buscando coisas no mercado Web 3, a gente começou a buscar em Web 2. Nessa época, a gente começou com uma agência de serviços, na época, para ajudar empresas a entrar do mundo de Web 1 para Web 2.
Uhum.
Eu tenho uma natureza também de gostar muito de tecnologia, escala, tal, não sei o quê. Então, é meio estranho falar que abri uma agência, porque agência é uma empresa, é um outro tipo de negócio. É um tipo de negócio que não escala tanto. É difícil de escalar, escala com pessoas, é muito processual.
Você precisa botar pessoa antes para conseguir crescer e não necessariamente é um negócio que você tenha infraestrutura e cresce para caramba.
É, exato. Você faz uma conta simples. Eu tenho 5 clientes hoje, eu tenho um headcount de 10 pessoas. Eu vou ter 5 clientes no futuro, eu vou ter um headcount de mais 10 pessoas. E pior, você vai colocar camadas de gestão, uma série de coisas que você... É difícil de escalar um tipo de empresa como essa. Não estou falando que é um negócio ruim, tá? Estou falando que é um negócio que não era muito minha cara. Não é um negócio que eu, pessoalmente, gostava de fazer. Gostava de usar tecnologia para escalar algum tipo de produto. Então, foi super legal esse período, mas esse período ajudou a construir um produto lá dentro. Porque minha ideia era o seguinte, as pessoas estão trabalhando com redes sociais, só que a gente ia precisar dar escala para esse trabalho. Principalmente na parte de data, né, de dados, para captar os dados do que está sendo falado em rede social, etc. Também na parte de operação também. Então, imagina que na época, ali, sei lá, uma grande empresa, a Vivo, a Claro, vai postar na rede social, vai dar o quê? Vai dar senha da rede social para o estagiário ali para ele postar? Uhum. Impossível, né? Então, você tem que montar um processo para fazer isso. E a rede social não tem essa tecnologia para fornecer para as empresas, então a gente montava camadas de tecnologia para fornecer esse processo, tanto de monitoramento de dados quanto de operação em redes sociais para as empresas. Esse produto nasceu dentro dessa agência, que foi uma ideia minha de como dar a escala e poder montar essa solução para as empresas para trabalharem melhor com Web 2. Então, essa empresa virou um spin-off, virou uma empresa bem maior depois, que é uma empresa de software, que chamava Scoop na época. Basicamente, a gente era a única empresa que fazia isso no Brasil. Então, a gente meio que nadou de braçada e foi... Foi uma época boa nesse sentido de crescimento e tal. Uhum. Recebemos... A gente começou a empresa dentro de um grupo já, então a gente já tinha meio que um funding pronto. Mas depois a gente recebeu o investimento da Valor também, e depois a gente vendeu essa empresa para uma empresa americana chamada Sprinklr. Essa empresa, que fazia a mesma coisa que a gente fazia aqui no Brasil lá fora, né? A gente meio que dominava aqui Brasil, Latam, eles dominavam lá fora e eles compraram a gente aqui. Isso já foi em 2015, então a gente já tem um time warp uhum. para frente já.
Uhum.
E a partir desse momento, eu comecei a virar executivo da empresa, mas já não era uma empresa que eu tinha fundado. E, obviamente, tinha outros sócios, né? Tem uma série de sócios aí que eu estou omitindo, mas me desculpem.
Licença poética aqui.
Nesse momento, então, quando houve a compra, eu tinha uma questão contratual que eu tinha que ficar na empresa, na operação, por um tempo. Mas nesse dia eu já não estava tão mais à vontade, porque não era, né? É diferente quando você tem uma empresa.
Não é a tua empresa, mas...
Exato. E aí foi quando eu comecei a pesquisar novas tecnologias e tal. E quando eu entrei em contato com o conceito do que era cripto, na verdade.
E isso era quando? Entre o período que você vendeu, mas você tinha a cláusula que tinha que ficar, um earnout ali de, sei lá, 2 anos, e o período que você saiu de fato.
Exato. Então, assim, nos primeiros 2 anos que eu vendi a empresa, eu virei executivo ali, eu tive uma carga de trabalho muito grande. Eu liderava equipes na Índia, eu tinha que viajar sempre, eu não conseguia me focar muito. Mas, a partir de 2017, eu comecei a fazer um phase-out já da empresa, e aí eu consegui olhar para outras coisas. Então, foi meu primeiro contato com cripto em si, foi a partir de 2017. Foi quando eu realmente olhei para a tecnologia. Já, como muita gente já tinha ouvido falar, obviamente, sei lá, de todo... Quando deu o primeiro pico lá do Bitcoin para $1,000, todo mundo falou, né? Assim, uhum. Todo mundo desse grupinho, né, de tecnologia. Mas, como a maioria das pessoas, não deu muita bola. Eu fui um desses caras. Quando eu fui olhar de novo em 2017, que eu entendi. Já peguei lá naquela bolha que a gente estava tendo em 2017, mas falei, putz, eu acho que isso aí é um negócio disruptivo, eu quero trabalhar com isso. E foi aí que daí eu fiz o phase-out final ali na empresa e comecei a estudar. Simplesmente estudar. No caso, mais Bitcoin, na época, que era, assim, era a narrativa... Da onde eu tinha vindo, eu vim mais uma narrativa mais de investimento, mais monetária, mais macro, assim. Então, era natural cair no Bitcoin. Eu olhei muito a parte técnica de como funcionava o protocolo de consenso. Então, isso me brilhou os olhos no sentido de que, putz, isso resolve, usa uma solução tecnológica para resolver um problema que ele é um problema em potencial, digamos assim, né? E foi aí que eu entrei em Bitcoin. E aí comecei a estudar o protocolo em si, e daí eu fui para uma área que a gente chama de análise on-chain, que é começar a olhar os dados do Bitcoin para extrair informação basicamente de predição de preço. Essa era a minha ideia na época, né? Então eu sabia que eu tinha um conhecimento ainda que estava sendo construído em relação a como os mercados funcionavam, principalmente para trading, todos os tipos de instrumentos de derivativo, etc. Não tinha o domínio que muitas pessoas tinham, mas na minha cabeça... Já pensando um pouquinho mais para frente, o que ia dominar mais ou menos o alfa desse mercado ia ser dados, basicamente. Então, já fui direto para dados para tentar extrair dali o alfa que eu poderia explorar.
Você tem grandes frases, né? É que essa acabou virando até meio que um ditado, né? Que é o alfa está on-chain, né? E para cripto, nada mais real do que isso. Porque seja você usando propriamente a solução ou... analisando o que tá acontecendo de verdade ali ao vivo, né, entre aspas, quando você consegue ter a real noção do que tá sendo movimentado. E eu acho que foi você até mesmo que falou na última aula lá de análise de dados, acho que no BR Punk lá, eu assisti lá, que é, pô, analisando os dados, você consegue ver de fato o que tá acontecendo, e não o que a pessoa tá falando. Então é mais importante você ver o que o cara tá fazendo e não o que ele tá falando.
Tem que tomar cuidado demais com o que as pessoas falam, digitam na internet, porque falar é fácil, sempre falo. Você abre a boca, sai um arzinho, passa pelas suas cordas vocais e sai. Esse é o esforço de falar, não tem mais nada. Escrever também, você escreve lá, mas isso não quer dizer nada. O que a pessoa fala, o que a pessoa publicamente expressa e tal, não quer dizer nada sobre o que ela realmente está fazendo. E quando você olha os dados on-chain, eles te dizem certas verdades que você não esperaria que te dissessem. Então, isso é interessante.
Uma coisa que eu acho legal, Shira, de dado on-chain, eu até falo pro Eric, às vezes, eu lia bastante aquele relatório que sai semanalmente da Glassnode. E uma coisa que eu tenho uma percepção semelhante, tanto sobre análise técnica quanto on-chain, é um paralelo bem diferente, porque um de fato você está olhando a rede e o outro você está olhando meramente histórico de preço.
Uhum.
Mas as duas refletem o passado. Então você olha dados passados sobre determinado ativo. E uma discussão para mim muito relevante e que eu comecei a ver mais recentemente na Glassnode é que muitas das coisas que estão escritas se remetem ou remetem ao passado. Então, elas explicam muito do que acabou de acontecer na movimentação de preço. Como é que você vê isso em análise on-chain? Então, a análise on-chain, ela consegue ser preditiva na tua percepção ou ela é muito mais uma explicação do que acabou de acontecer e se esse gap diminuiu? Porque na medida em que o mercado vai ficando mais eficiente ao longo do tempo, em tese, a informação é mais disponível e aí ela consegue ser extraída mais rápido e a ineficiência de preço diminui bastante. Mas, ao mesmo tempo, em cripto, a gente está mega incipiente ainda. Então, tem toda essa dicotomia. Como é que você vê a análise on-chain, assim?
Acho que é uma pergunta excelente. E é excelente porque Eu acho que não tem uma resposta bem consolidada ainda sobre essa questão. Mas do meu ponto de vista, tanto análise on-chain quanto qualquer tipo de análise de dados, ela te traz dados do passado. Agora, a pergunta é, se esses dados do passado, de alguma maneira, os dados do passado, de alguma maneira, influenciam a decisão de dados futuros, de ações futuras, né? E acho que em algum nível, a gente pode dizer que sim, mas acho que você tem que tomar muito cuidado quando a gente fala aqui que isso acontece, tá? Porque parece que você consegue extrair todo o alfa possível através de dados on-chain ou dados passados, o que não é verdade. A gente sabe que muitas das intenções das pessoas, etc., primeiro, elas não aconteceram ainda. Vai acontecer um fato que vai fazer com que isso aconteça, e muitas delas não estão retratadas em nenhum lugar. Nenhum lugar on-chain ou visível para todo mundo. Ou elas são visíveis para uma parte do mercado, assim, essa parte do mercado executa nessa visão no mercado, outra parte não. Então, o mercado é a soma do conhecimento de todo mundo e esse conhecimento está disperso. Então, é difícil de você dizer que uma fonte de dados ela vai ser preditiva de preço de alguma maneira. Dito isso, tô tendo esse cuidado todo para falar isso, na prática, o que a gente via é que sim, dados on-chain, eles traziam algumas informações de mercado que nem todo mundo estava tendo. Então, existe uma assimetria de conhecimento entre quem está olhando dados on-chain e quem não estava olhando. E essa assimetria, ela diminuiu bastante com o tempo. O que acontece? Quanto mais informação você tinha, mais rápido você tinha, mais rápido você executava. De modo que hoje, grande parte dessas análises on-chain, elas são executadas quase a nível de bloco. Para quem entende mais tecnicamente, você entende, pega a informação e executa ela meio que imediatamente dentro da timeline de blockchain, assim. Então, grande parte do alfa, hoje, ele é executado por algoritmos que fazem isso em tempo instantâneo, digamos assim. Grande parte desse alfa. Não quer dizer que não tenha alfas aí espalhados, visões que você pode, alguns slices que você pode fazer nos dados para trazer informação, pode existir com certeza, tenho certeza que deve existir, mas não é fácil de achar, já é um garimpo, já digamos que não é mais aquela era que você pegava assim, batia e saía ouro para todo lado, você tem que garimpar, você fica lá com a peneirinha buscando esse alfa. Então, é um trabalho que já é um trabalho bem mais científico hoje, eu diria. Tá? Tem que tomar cuidado, achar que vou olhar um gráfico ali que alguém mostrou num relatório e vou ter alguma predição de preço. Você pode ter uma visão que, de alguma maneira, se junta com alguma experiência que você teve e que você pode encontrar uma certa simetria. Mas eu acho difícil você acertar sempre usando esse método. Eu acho assim, bem... É bem complicado achar que você vai achar sozinho no quarto dessa casa um alfa nos dados que ninguém mais está vendo.
Assim. Qual que é, por exemplo, lá atrás, assim, só para a gente matar esse ponto, lá atrás, qual que era o tempo que se analisava um chain? Porque eu vejo muita gente tentando analisar um chain observando um intervalo muito longo. Então, por exemplo, a gente fala, pô, o número de carteiras que tem hoje ativas em determinada rede é muito maior do que era, você faz por uma regra de 3 ali, quanto era o preço naquela época, quanto é o preço hoje, e você faz uma análise on-chain disso e fala, tem uma simetria enorme. Mas isso é um tempo muito longo, essa simetria pode demorar para ser capturada por um gatilho, um desenvolvimento tecnológico, alguma coisa que destrave realmente preço.
Uhum.
No caso do alfa, que você buscava geral, que você olhava quando você estava fazendo análise on-chain lá atrás, qual que era esse tempo? Poderia ser um tempo de longo prazo ou poderia geralmente ser um tempo muito curto, assim, de uma semana, por exemplo, que hoje em dia é capturado a tempo de bloco?
Acho que tinha um pouco de tudo, mas grande parte do negócio era mais ou menos de semana, digamos assim. Acho que mais nesse time frame que, do tipo de análise que eu fazia, eu consegui encontrar mais alfa, tá? Não, ele é dentro de uma janela, assim, de entre 7 e 14 dias. Era mais ou menos onde o maior alfa aparecia. Hoje tem gente fazendo outras análises, vou dar um exemplo para quem está achando meio abstrato tudo que a gente está falando. Então a gente pode olhar, por exemplo, nos últimos, sei lá, pega nos último ano aí, nos últimos, sei lá, 2 anos, o Bitcoin, por exemplo, ele teve uma correlação bem grande com o mercado de ações, por exemplo, com o S&P. Isso é uma coisa que não acontecia antes, certo? Não que não acontecia, mas...
Correlação era menor.
A correlação era maior. Ficou muito grande. A correlação ficou muito grande. Agora a gente está vendo uma correlação menor. Então, onde que andava assim, a ideia? Putz, por que está acontecendo essa correlação? Se está acontecendo essa correlação, tem alguma relação forte entre o trader que está fazendo, né? O trader que está fazendo o trade ali de S&P e de Bitcoin. Provavelmente esse cara, o capital que está indo, é quase o mesmo capital que está indo para os dois. Então, o capital meio daquela narrativa de risco, né? Risk on, então vamos embora. Como é que eu consigo capturar qual a porcentagem do mercado de cripto que está com esse, que tá dentro desse capital? Que está usando, que é esse capital? E qual capital é representado pelas pessoas que estão em cima da narrativa mais de reserva de valor, por exemplo, ouro? É uma pergunta que você pode fazer. E como é que os dados on-chain podem te dizer um pouco disso? Então, eu vou olhar assim e vou olhar as carteiras e ver quem, em cada uma das carteiras, qual o tempo médio que ela segura uma moeda. Vou dar um exemplo X. E eu monto uma tese. Olha só como é um processo científico. Eu monto uma tese. Ah, eu acho que o especulador, ele segura menos tempo uma moeda. Uhum. Eu acho que o cara de mais longo prazo tem uma narrativa mais parecida com ouro, reserva de valor, segura por mais tempo. Então, o que eu faço? Eu calculo todas a média de tempo que todas as carteiras seguram as moedas e ploto essa média com o tempo. E eu vejo se existe uma correlação entre a relação que eu tenho entre S&P e Bitcoin com o tempo médio das carteiras. E, por exemplo, essa informação poderia me dizer, não estou dizendo que diz, mas essa análise eu já fiz algumas vezes, que quando o tempo médio que fica um Bitcoin nas carteiras diminui, a correlação com o ouro deve aumentar. Quando o tempo de médio que de Bitcoin fica nas carteiras aumenta...
Ao contrário.
Quando o tempo médio nas carteiras diminui, a relação é maior com reserva de valor, com ouro. Quando o tempo médio que o Bitcoin fica nas carteiras aumenta, ele tem um perfil mais especulador, então a correlação com o S&P pode ficar maior. Então a gente pode olhar isso daí e ver se em algum momento existe uma simetria entre... Eu tenho essa informação, que meio que os dados corroboram. Existe uma simetria hoje? Ah, existe. Então, eu vou colocar os meus algoritmos para predizer preço mais com correlação com ouro do que com... Eu dei uma...
Não, mas, cara, é muito legal, porque nessa ótica, assim, é porque a gente... Tipo, acho que a maioria das pessoas do mercado, elas olham o dado on-chain, porque hoje em dia ele já é construído e ele é apresentado para a pessoa, olhando o dado on-chain e pensando o que esse negócio significa. E na ótica que você está trazendo, você busca explicar uma correlação e chega no dado on-chain como consequência do que você está tentando explicar. Você está invertendo o método científico, mas isso traz muito mais racionalidade para o que está sendo mostrado no dado on-chain. Então, para mim, que estou olhando de fora do dado on-chain, é um negócio mega interessante. Assim, beleza, o que o cara que criou esse gráfico estava tentando interpretar? Porque ele estava tentando interpretar alguma coisa.
Mas, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte, que o trabalho que a gente fala, analisar on-chain, não é assim pegar e tirar algumas estatísticas básicas. Normalmente, os melhores analistas on-chain, eles montam essas teorias como quase um processo científico mesmo. O cara pensa, eu acho que quem come mais tal coisa tem mais chance de morrer. O cara pensa isso daí, acho que faz sentido, daí ele vai, é uma hipótese, e essa hipótese ele vai lá
testar
e...
Testar a hipótese.
E daí, o que eu falei para vocês aqui é uma hipótese também. Eu vou lá e testo aquela hipótese. O mercado pode confirmar ou não essa hipótese. Os dados podem confirmar ou não. Uma vez confirmando, eu tenho uma tese para poder executar on-chain e ver se realmente acontece. É assim que aparece grande parte dos indicadores on-chain. Só que quando eles aparecem, cara, entrou lá no Glassnode, entrou no CoinMetrics, cara, o mercado vai, se tem alfa, o pessoal vai explorar, não tem jeito. Uhum. E não vai explorar assim, no papelzinho, cara, vamos botar em machine learning, bora, vambora. Então não tem
mais margem para você, investidor individual, capturar aquele alfa ali, é difícil.
Mas essa exploração de alfa e essa velocidade com a qual você consegue explorar o alfa, acho que é natural de qualquer tecnologia, né? Assim como você conseguia fazer vídeo, história do próprio Sam, né, da FTX, pô, ele arbitrava, você ainda, no começo do Bitcoin, você ainda conseguia fazer a arbitragem que o cara fazia manualmente, entre corretoras, porque era um tempo que dava pra fazer, o cara começou a fazer realmente a grana ali via HFT, né, ele fazia esse trade de arbitragem, que era uma arbitragem mais fácil de ser feita, porque a diferença era muito grande. Só que ainda assim ele já usava robô. Cara, hoje em dia ainda dá pra fazer isso. Só que aí, cara, é uma parada extremamente especializada, né? Então acho que é natural o ciclo da evolução das coisas aí. Mas, cara, como a gente tá num speedrun de assuntos...
Mas eu tenho uma ponte espetacular pra fazer com o assunto que você quer fazer. Então... E aí você puxa a próxima pergunta. Você viveu meio que o início da Web 2. E é muito raro a gente ver pessoas de Web 3 que tiveram a experiência de viver, de fato, desenvolvimento em Web 2. Você tem muito cara passivo, que olhou a Web 2 acontecer e muitas vezes que perdeu aquele desenvolvimento da Web 2 e foi para a Web 3 agora porque não quer perder esse desenvolvimento Web 3, mas você viveu de fato a Web 2. Como é que você correlaciona os dois momentos? Assim, qual que é a tua visão sobre Web 3 que você olha para trás e fala, cara, já vivi isso, ou isso é diferente, ou isso é muito semelhante, eu estou vivendo a mesma tese num outro momento do tempo com uma tecnologia mais robusta agora?
Boa, boa. É uma pergunta interessante também. E, assim, dá para fazer vários paralelos. Eu posso dizer assim que dá para fazer vários paralelos e aquela mesmo, aquele jargão, né? Que a história não vai se repetir, mas ela rima de alguma maneira. Então, eu acho que quando aparece uma tecnologia nova, uma abordagem nova, primeiro, tende a criar uma pequena bolha mesmo em volta do assunto, porque as pessoas meio que extrapolam, assim, o futuro, imaginam um futuro muitas vezes meio utópico, assim, de como essas tecnologias vão ser exploradas. Aconteceu isso um pouco em Web 2. No Web 2, para você ter uma ideia, falava-se que não ia existir mais... assim, tudo ia ser sabedoria das multidões. Assim, a sabedoria das multidões vai ser tudo. E essa é uma tese, por exemplo, que meio que foi por água abaixo.
É o IA de hoje.
É o IA de hoje. Essa é a sabedoria das multidões. Essa é a realidade, né? Mas eu achava que, por exemplo, todo site ia ser meio que Wikipedia. Porque todo mundo, a sabedoria das multidões, acabar com conteúdo não colaborativo. E que não é uma verdade, não aconteceu. Foi um mico isso aí na Web 2.
É incrível ouvir isso, porque eu não sei dessa narrativa. No final, eu tô olhando de trás falando, pô, legal que falava isso nessa época.
Falava. Porque quando nasceu a Wikipedia e tal, o pessoal ficou maluco, nossa, não sei o quê. Mas uma outra coisa que é user-generated content pegou pra caramba. A gente sabe o que aconteceu, né? Disruptou totalmente a indústria da comunicação, os grandes jornais meio que estão aí sofrendo pra caramba. Você pega as redes sociais, grande parte do tempo das pessoas é na rede social, o conteúdo gerado em TikTok, Twitter, YouTube, todas as redes aí. Hoje, grande parte das pessoas consome esse conteúdo ao invés de consumir grandes veículos de mídia. Então, isso aconteceu. Então, algumas narrativas não aconteceram e outras aconteceram. Eu acho que em Web3 vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. A gente viu algumas extrapolações aí, principalmente dentro daquela visão mais utópica do tipo, tudo é descentralização. Uhum. A DAO é o melhor tipo de instituição que tem. Nunca vai ser, porque, cara, tem vários problemas que a DAO tem. Ela resolve vários problemas interessantes, mas ela deixa para trás e vários problemas também muito grandes. Então, tem uma série de coisas que as pessoas extrapolam que a Web3 vai resolver, que eu acho que não vai resolver, mas, com certeza, ela tem um espaço assim, protagonista, eu acho, no futuro. Agora, exatamente quais vão ser exatamente as nuances aí da Web3 que vai realmente ter a grande adoção do público, eu acho que é uma incógnita para mim assim, seria até ingênuo da minha parte falar, tal coisa vai dar certo. Não acho que eu tenha essa capacidade nem essa bola de cristal aí.
Cara, é que você mesmo deu a deixa, né, falando de DAO aqui. Para quem não sabe, tá, DAO seria a abreviação para Organização Autônoma Descentralizada, né, a tradução disso, e seria uma forma de gerência, né, uma forma de governança descentralizada.
Colaborativa, assim. Então, acho que a principal palavra, acho que é colaborativa para mim.
Isso. E, assim, até puxando um fato interessante, porque eu acabei conhecendo a Fingerprints, o nome Fingerprints, né? Que eu não sabia o que ela fazia. Que é uma DAO, tá? Que depois eu fui descobrir que foi um dos criadores, foi o próprio Shira. Bom, vou deixar você explicar, né? Mas, tipo, para ilustrar pro público o que é uma DAO, tenta usar Fingerprints como exemplo e o que a Fingerprints faz. Acho que é um bom...
Legal, legal. Acho que o jeito simples de dizer o que é uma DAO, que o DAO é um grupo de pessoas que estão reunidas ali em torno de um objetivo X. Se você falar só isso, existe isso na história da humanidade inteira, existia esse conceito, né? Uhum. Mas acho que o grande poder foi quando apareceram esses mecanismos de tokens, de moedas, que você permite com que essas DAOs elas consigam existir de uma maneira muito especial, esse grupo de pessoas, porque elas podem ser regidas por um token. O que é esse token? É uma moeda, que é uma moeda nativa daquele grupo, que é a moeda que basicamente define as relações de poder e de governança dentro daquele grupo. Então, a DAO é uma organização que ela, por ser global, ela tem que lembrar também que é uma organização digital, totalmente digital e global, tem nenhum tipo de fronteira, Imagina quando você pode juntar pessoas sem limite de fronteira, globalmente, digitalmente e regidas por um token, você consegue gerar uma organização que ela é meio que... ela não está...
Onipresente.
Onipresente, ela não está atrelada a nenhum estado-nação, né, digamos assim. Então, você consegue fazer pessoas que entre si gerem uma economia que está meio que permeando toda a internet. Isso é um grupo que, a princípio, tem um poder muito interessante, porque você tem um poder de liberdade, criação e de liberdade de gestão também, de como lidar com todos os recursos, tanto humanos quanto não humanos dentro dessa organização, que nunca se tinha pensado em fazer, porque sempre tinha um problema da questão geográfica. Se não tem problema da questão geográfica, como a gente transfere valor de um usuário para outro? Ah, vou ter que usar uma moeda? Ah, tá, moeda, pronto. Já entrou um estado-nação no meio. Então, quando você cria um grupo de pessoas que conseguem se autogerir de uma maneira totalmente independente, você cria uma possibilidade de criar um novo tipo de organização. Então, a DAO é meio que isso, uma organização nova, um jeito novo de organizar pessoas para chegar num objetivo onde elas meio que se descolam de todos os atritos de governo, Estado, etc. Então, essa, em tese, seria uma definição mais, assim...
É uma das melhores definições de DAO que eu já ouvi.
Eu gostei pra caramba, eu também gostei pra caramba.
Eu não tinha ouvido nenhuma tão boa assim.
E eu tenho uma outra pergunta, mas eu quero só pro pessoal contextualizar o que é a Fingerprints em termos de propósito, que faz e por que esse grupo de pessoas se reuniu.
Boa, boa. A Fingerprints nasceu com alguns colecionadores de um tipo de arte que a gente chama blockchain art, arte on-chain, que estavam com algumas obras, alguns no Brasil, outros fora do Brasil. Esse grupo estava com esse monte de obras bem específicas. Eles queriam, de alguma maneira, transformar aquilo numa instituição que alavancasse essas obras, que usasse essas obras para gerar algum tipo de valor. Então, obras de colecionador mesmo. E a ideia era... Por que a gente não cria uma instituição como, por exemplo, o MoMA, o Museu de Arte Moderna, que ele é maior do que as obras que estão lá dentro. Tem uma série de... Você consegue pegar o valor das obras e alavancar com outras coisas, com serviço em cima. Você pode pegar e trazer novos artistas para a cena. Pode fazer uma série de coisas alavancadas em cima do todo o prestígio e toda a influência que aquele conjunto de obras tem. Como indivíduos, é muito difícil fazer isso. Mas como uma instituição, é muito poderoso poder fazer isso. Ainda mais num mercado que estava nascente ainda. Está nascente ainda. Tem muita coisa para ser construída. Então, a gente sabia que se juntassem todas essas obras, a gente teria pelo menos uma das maiores coleções que teria no espaço. E a gente conseguiria fazer uma instituição relevante. Então, todo mundo doou as obras para um smart contract, que é um código.
A Fingerprints é o código, né?
A Fingerprints é esse código. O código, né, emitiu tokens. E esse token é o que define o que a própria instituição vai fazer. Então, é o que é o poder de voto na instituição. E como é uma instituição digital, global, etc., ela também tem essa característica de DAO. Por isso que é uma DAO. E essa DAO existe desde então. Que foi uma série de pessoas aí. Quando essa narrativa do que a gente estava tentando fazer ficou um negócio conhecido pelo mercado, e todo o mercado quis entrar de alguma maneira. Os grandes investidores estavam entrando também, grandes colecionadores, curadores de arte, todo mundo se aproximou um pouco, o que provou um pouco a tese de que realmente a gente trazer aquele grupo de pessoas com ativos tão valiosos ali juntos, a gente ia atrair mais atenção, a gente ia conseguir meio que não controlar, mas a gente ia ter uma certa influência dentro do espaço muito grande. E é o que está acontecendo efetivamente hoje. Fingerprint, eu posso dizer que é uma das instituições assim, que tem mais esse poder de autoridade, digamos, no assunto, quando a gente fala desse tipo de arte específica, arte on-chain.
Tá. Quais foram as... Eu tô mega rápido para dar tempo. Quais foram as dores? Você falou, tem coisas que não resolve uma DAO. Que você percebeu nesse caminho? Eu imagino que você não tenha percebido no início, foi coisas que foi justamente essa curva de aprendizado de estar em uma DAO. Que você aprendeu nessa curva de aprendizado?
Eu acho que o mais óbvio para todo mundo, quando todo mundo fala de DAO e todo mundo que vivenciou uma DAO percebe, é uma questão de eficiência. Querendo ou não, uma decisão centralizada, tomada por uma entidade, ela é muito mais eficiente. Você pode errar ou pode acertar, tá? Mas ela acontece muito mais rápido. A tomada de decisão dentro de uma DAO, ela tende a ser mais morosa. Ah, porque você tem muitos agentes envolvidos, todo mundo quer opinar, todo mundo quer votar, tal. imagina que é um grande espaço democrático onde todo mundo, de alguma maneira, quer ter um pouco de voz. E independentemente de como você organiza isso, ainda assim você tem bastante atrito, porque é realmente um palco público ali que é onde está todo mundo meio que discutindo. Então, as decisões demoram para ser tomadas. Então, você perde eficiência. Quando você tem uma decisão autoritária ali, você não tem que perguntar para ninguém. Você vai e toma. Numa empresa, o CEO, vamos patar o mercado. Bora, vamos embora. No máximo, ele fala ali como depois de 3 meses, ele tem uma reunião lá com o board e meio que alinha as coisas. Mas
ele avisa o que aconteceu.
É, ele
avisa também a decisão.
Vocês vão me demitir? Não, então bora. Numa organização tradicional, essa autoridade de centralizada ajuda a tomar decisão. E, às vezes, até o alfa, tá? O alfa do mercado está nessa figura de autoridade que vai lá e toma uma decisão pela organização. Mas numa DAO, isso é muito mais moroso, digamos assim. Então, em tese, as DAOs elas funcionam bem para alguns tipos de serviço, no meu ponto de vista, tá? Algum serviço de public goods, algumas organizações que não têm um ambiente competitivo muito forte. Então, museus, por exemplo, não têm um ambiente competitivo tão forte. Então, acho que funcionaria bem. O caso da Fingerprint é parecido com esse. Gerência de protocolos, esse tipo de coisa, eu acho que funciona muito bem numa DAO. Mas, por exemplo, fazer uma DAO para entrar num ambiente competitivo, por exemplo, de criar um smartphone, por exemplo, eu acho que vai ser difícil, tá? A não ser que a DAO se organize de uma maneira hierárquica lá dentro. Dá para fazer isso também, né? Os token holders votam para colocar uma pessoa numa figura de autoridade.
Isso vai formar quase que
uma organização descentralizada toma a decisão de se tornar mais centralizado.
Você vai delegar algumas. Vai ficar muito parecido com o formato que você tem de formar um conselho que vota numa diretoria, que vai ser muito parecido com o papel de governança de empresas tradicionais, só que em código. Vai ser muito semelhante. E eu acho que provavelmente vai ser o caminho a ser seguido para dar eficiência, principalmente, e velocidade. Porque cada micro decisão precisa ser votada. Eu acho que esse que é o maior problema. Assim, você não consegue ter eficiência, time to market, assim.
Exato, exatamente. Tem uma série de problemas que eu falei eficiência de um jeito geral, mas é difícil ter especialização também, então, porque uma pessoa que entende muito de marketing vai estar discutindo com uma pessoa que não entende nada. Sim. Essa especialização você perde um pouco na DAO e vira um processo penoso de resolver esses conflitos. Então, eu acho que ela perde eficiência em vários pontos. Esse é um exemplo só do que eu dei, e que algumas DAOs eu vejo que já estão partindo para um modelo mais de delegação mesmo. Vamos colocar alguns grupos para tocar algumas coisas. A própria Fingerprint tem um formato parecido com esse, que são grupos de trabalho, que tem várias nomenclaturas, dentro de DAO, pods, tal, não sei o quê, que trabalham especificamente para alguma coisa dentro de um mandato. E aí eles têm mais liberdade lá dentro para tomar decisão. Senão é muito complicado mesmo.
Tá, você tem mais uma pergunta de Fingerprints?
Eu ia linkar para o último assunto que eu acho que não deveria faltar, que aí seria...
É isso, pode puxar você.
Não, tranquilo. Bom, gente, a gente está fazendo isso aqui gravado e o tempo é escasso e demoramos para ter essa entrevista, por isso que está sendo meio que aquela entrevistona mesmo, perguntando tudo que tem que perguntar.
Vai faltar coisa, eu tenho certeza.
Ah, mas a gente marca um segundo.
Marca um outro.
É que... O Shira, pelo menos, foi a primeira pessoa da qual eu vi essa ideia vindo, tá? Provavelmente isso já deve ter sido feito em outros países, né? Mas foi a criação de uma persona descentralizada. Então seria uma rede social que simula uma persona, só que não é gerida por uma pessoa, é gerida como se fosse uma DAO. Aqui no Brasil, essa persona é o BR Punk, é o @BRPunk, e eu preciso dizer que, cara, está funcionando, porque quando eu descobri o BR Punk, lá no começo, eu realmente achei que fosse uma pessoa, tipo, fosse alguém publicando, tanto que teve um evento, esqueci o nome do lugar, cara, mas é um lugar aqui pertinho, tava tendo um evento, que eu tava passando os stories, e tinha lá, tipo, alguém marcou @BRPunk e falou, o BR Punk está falando, eu não sei quem que tava ali representando o BR Punk na hora, mas aí eu virei pro Bruno e falei, pô, Bruno, tá rolando um evento aqui, vamos ver se a gente consegue colar lá rapidão, só que, pô, era dia de semana. Eu falei, um punk brasileiro tá lá, né, que é um holder de punk. Falei, quem é? Mano, não sei, mas o BR Punk tá lá. E, enfim, essa pessoa não existe, essa pessoa são várias pessoas. E, cara, da onde veio isso? Eu achei sensacional, assim, de verdade. Aí é uma forma de você usar uma descentralização pra aí sim, pra você trazer eficiência para um perfil de rede social, que alguém sozinho provavelmente não conseguiria fazer.
Tipo,
o oposto, né?
Eu gosto muito de explorar esse tipo de ideia, né? quando eu falo assim sobre DAOs, etc., eu paro muito para pensar sobre todos esses conceitos. E uma das coisas que eu estava olhando no mercado faz um tempo já é a questão desses criadores de conteúdo em geral, né? Essa leva grande de novas profissões que apareceram a partir desse momento que a gente teve esse user-generated content que virou rei aí, me intrigou bastante, do tipo, cara, agora as pessoas realmente são as mídias, não é o jornal que é mídia, as pessoas são a própria mídia. E o mais interessante de tudo é que as pessoas deixavam de ser pessoas a partir do momento que elas começavam a ter algum tipo de abrangência de público. Elas viravam empresas. Né? Então, hoje você pega um grande influenciador, ele não é uma pessoa. Ele tem um estúdio, ele tem uma equipe, não sei o quê. Ele é um grupo de pessoas.
O nome dele é um CNPJ já.
É, ele é o CNPJ. Então, vai fechar qualquer contato, tá o CNPJ lá. Então, esse caminho do indivíduo virar uma organização... É fácil de ver e constatar. A questão é, tá, se ele já vira uma organização depois, por que que os criadores de conteúdo não podem começar com uma organização? Ah, será que eles não têm capital upfront para fazer? Será que só vale a pena virar uma organização depois que você meio que provou, né, que você saiu daquele rasmo, assim, do vale ali que você tem que passar para ter abrangência e tal? E a minha ideia era o seguinte, será que a gente não consegue pegar um grupo de pessoas e criar uma persona descentralizada de modo que, olha só, imagina para você ser um content creator hoje, você tem que saber falar sobre o que você está falando, você tem que saber mexer com câmera, mídia, não sei o que, marketing, você tem que abrir empresa, você tem que fazer um monte de coisa que, cara, é impossível para a grande maioria das pessoas.
Tudo.
E é muito difícil, é muito difícil. E daí, normalmente, você tem que ter um apoio de capital, que normalmente você pega grandes influencers, eles tiveram apoio de capital de família, não sei o quê, não precisava estudar, não sei o quê. São raros os casos que não são assim. Então, será que a gente consegue pegar um grupo de pessoas e criar uma persona descentralizada? Uma pessoa, um criador de conteúdo que, ao invés de ser uma pessoa, é um grupo de pessoas? E daí usar o ethos da Web3... para colocar um token, para fazer e gerir essa comunidade, de modo que quem mais contribui para a comunidade, mais ganha tokens e mais consegue votar no que vai acontecer com a própria persona. Essa era a ideia que estava na minha cabeça, eu não tinha tido tempo para implementar ela até o final do ano passado, quando em dezembro eu comecei, eu escrevi um paper de como deveria ser isso e lancei esse projeto, totalmente na, assim, vamos embora, vamos ver o que vai dar.
Vamos ver o que acontece.
Eu tinha um CryptoPunk também que eu queria, de alguma maneira, extrair valor dele, estava ali parado, era um investimento mesmo, mas eu queria extrair valor de alguma maneira, e vamos criar, então, uma persona que usa um CryptoPunk, que é um NFT super high-end, assim, não tem, sei lá, 3, 4 no Brasil que tem CryptoPunk aqui, e vamos criar essa persona com o objetivo de, eu pego um monte de gente que está na Web3 que é boa de conteúdo, conhece tecnicamente, tal, não sei o quê, mas não tem saco para ser
influenciador.
Tem muita gente que entende de distribuição marketing, mas não tem saco para criar conteúdo. Vamos juntar todo mundo, pegar o melhor de cada um deles contribuindo e fazer isso realmente uma figura de influência. Meu objetivo dentro do BR Punk, é o ethos do BR Punk até hoje, é gerar uma figura de influência. Não é exatamente tamanho de audiência. É influência, que é um tipo de influenciador específico que a gente vê principalmente na Web3 lá, que são os caras que tem o que a gente chama de deal flow, que onde os melhores deals passam por esses caras. Eles não são exatamente os caras que têm mais seguidores, que têm mais visualizações, mas são os caras que os grandes fundos estão olhando o que eles estão fazendo. Quando os projetos estão nascendo, batem nele primeiro, ó, você não quer fazer parte do meu projeto, não quer entrar assim. Então, a ideia do BR Punk é ser uma figura de influência. Dá para ter outros tipos de abordagem? Dá. Mas do BR Punk específico é para gerar influência. E daí, do meu ponto de vista, influência dá para extrair valor de influência de muitos jeitos. Não importa, não sei exatamente como, mas a gente vai executar isso. Mas tem muito jeito de extrair valor em cima de influência. Então essa é a ideia que está por trás do BR Punk.
Cara, eu queria convidar todo mundo a visitar o perfil lá, tá? Para quem usa Twitter. Para quem está em Web3, primeiramente... Você não vai ter como fugir muito de Twitter e Discord, tá? Mas visitar o Twitter lá do BR Punk, quem tiver Discord, que eu acho que é uma menor quantidade da audiência aí, mas visita o Discord também para entender como que isso é feito. E o que eu acho que só vale destacar é que qualquer pessoa pode submeter um conteúdo via BR Punk, né? Então, cara, quem quiser, quem tiver uma ideia, fala, pô, não quero me expor, mas tenho algo legal aqui que eu gostaria de compartilhar. Cara, sobe lá no BR Punk, sobe essa ideia de conteúdo, vai ser votada pela curadoria ali.
e você eventualmente pode virar um contribuidor sem virar um influenciador. Então, tipo, é uma ideia que eu acho muito massa e a forma como tá funcionando é, cara, é incrível, de verdade mesmo.
É, eu só adicionaria duas coisas, se a gente tiver um tempinho aí, que é a questão de que ele é livre para todo mundo participar e, ao mesmo tempo, é um experimento novo que todo mundo tá aprendendo. É um grande palco de aprendizado, educação e um case, assim, porque é o primeiro que a gente tá fazendo que não tem no mundo nem inteiro. Então, para quem tá entrando em Web3 ou já tá em Web3 e quer entrar em contato com as comunidades, ver como funciona por dentro, como funciona uma DAO, como é que... Dá para assim, ajudar de diversas maneiras. Não precisa ser criador de conteúdo, não precisa saber nada de Web3, só precisa ter uma energia e vontade de resolver problemas. E tá lá e pode participar, e vai ter token de governança, você vai ser parte também da comunidade. Então, um convite para todo mundo que tem essa curiosidade também. Pode ser passivo, pode ser ativo, pode ir lá fazer nada, só
pode olhar como funciona, olhar, de curioso, fazer qualquer coisa.
Pode ajudar a construir, pegar um projeto, dá para fazer tudo que você imaginar, porque realmente tem essa natureza aberta mesmo.
Cara, eu vou puxar as minhas últimas palavras, aí depois passo para vocês dois, mas é que... Cara, para quem está interessado nesse mundo, tá? Para quem está interessado em cripto, a gente está num momento muito bom, porque quem não está, não sabe direito esse nível de pessoas que a gente tem trazido aqui. Mas é muito fácil, cara. É um nível de abertura que você consegue falar com pessoas muito influentes desse mundo e que viveram muita coisa. E juro, você está separado por uma digitada na DM do cara, porque ele provavelmente vai te responder e muito possivelmente, num Discord da vida, você consegue entrar numa call com o Shira, por exemplo, para tirar dúvida de, sei lá, da Don Chain, que foi uma aula que eu peguei dele lá no BR Punk essa semana ainda. Então, cara, para quem tiver interessado, quiser, assim como eu, por exemplo, mudei de carreira completamente e vim parar aqui em cripto porque eu gosto muito desse assunto, a gente está no momento, acho que mais do que perfeito para isso.
Então, eu quero... quero passar, na verdade, as últimas palavras do Shira, se quiser convidar o pessoal a te acompanhar, entrar no BR Punk, enfim, suas últimas palavras.
Boa, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade aqui, foi foi rapidinho assim, mas a gente vai ter outras oportunidades para falar um pouquinho mais. Queria convidar todo mundo para participar do BR Punk, eu acho que é uma oportunidade interessante para qualquer tipo de ator, assim, dentro do universo de Web3, é o @punk7406, depois vocês anotam, volta o vídeo aí e anota, no Twitter, que é onde a gente entende que tem a fonte das informações principais de Web3 estão no Twitter hoje, então convite para participar ali. Tem o meu Twitter pessoal, que é Renato_Shira, e é isso, acho que basicamente que é Fingerprints, tem FingerprintsDAO, @FingerprintsDAO também no Twitter, e fica o convite para todo mundo conhecer um pouquinho mais aí, e vão ser todos bem-vindos lá.
Uma coisa que eu acho legal, que são minhas palavras finais, é que, complementando o Eric, eu não lembro exatamente quem foi, mas me falaram recentemente. Falaram, eu vi esse negócio acontecer com esse grupo de pessoas numa sala, que é muito pequeno hoje, o restrito, você consegue colocar num evento só. Lá atrás, com o surgimento ou de internet, para quem estava no Web1, ou efetivamente quando você estava com rede social, estava desenvolvendo plataforma, marketplace aqui no Brasil, você tinha um grupo muito nichado de pessoas criando coisas ali nesse ambiente. E a gente está nesse mundo de novo, ou pelo menos com a oportunidade de ser uma pessoa nichada de novo dentro desse universo para quem está entrando hoje. Então é uma oportunidade que, na minha percepção, não tem como perder para um público que tem acesso a esse tipo de coisa. Então é justamente o convite para o público que nos assiste para aproveitar essa oportunidade, porque lá na frente, daqui a uns 10 anos, você pode ser a pessoa na sala explicando como isso aconteceu com você. Shira, queria agradecer imensamente, foi um papo muito legal. Eu vou deixar o convite, eu vou tentar agendar de novo com o Eric, a gente fez isso semana passada de novo. Uma próxima contigo, porque, cara, tem muito mais papo pra gente ter aqui. Obrigadão pela presença aí e por compartilhar o tempo com a gente.
Obrigado, gente.
É isso, obrigadão, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.
Você sabe o que são debêntures e como investir? A gente ensina tudo isso para você no Genial Responde desta semana. Dura menos de 3 minutinhos, então eu vejo você por lá.